quem não acompanhou a CPI das ONGs, que paralisou o país, jogando na mesma lata uma ou outra que tinha um problema, tá certo? Como sendo tudo igual. É esse cuidado que a gente tem que ter, senão daqui a pouco está todo mundo nivelado igual. E é isso que a gente tem que ter, muita clareza nesse trabalho. Então eu defendo que tem que ter o sistema, tem que ter área de prevenção, área de tratamento com saúde, com acolhimento, tem que ter área de reinserção social, e como nós estamos muito atrasados, nós temos que descontar o tempo perdido. E aí eu parabenizo sempre a presidente Dilma, porque lançou o primeiro plano de formação profissional no país. É agora que nós estamos tendo as primeiras especializações, os primeiros mestrados, não é? Os primeiros não, nós já tínhamos alguns, graças a Deus, que é o que está permitindo fazer isso. Mas nós tínhamos cerca de 300 profissionais com pós-graduação na área de dependência química em todas as áreas. No Brasil, nós estamos falando agora. Nós entramos no século XXI nessa situação. Então eu quero aqui, primeiro, parabenizar pela ideia, mas eu acho que a ideia ela serve o seguinte: qual é o sistema que tem, quais são os problemas que tem, e não deixar de reconhecer que tem alguma coisa dando certo, porque senão a gente parece o seguinte, ó, nada disso aqui presta, eu visito 68 e nada presta, e não é verdade. No meio das 2 mil, eu visitei 600 e tem muita coisa boa, no Paraná, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, lá no Amazonas, lá no Acre que vocês visitaram, eu visitei coisas da melhor qualidade, no Pará, tá certo? Na Amazônia, lá no meu Nordeste, tem vários lá em Alagoas, né? Esse trabalho que o Carimbão faz aqui, ninguém pode desconhecer, é um trabalho da melhor qualidade, tá certo? Que é feito lá, inclusive, abraçado pelo governador, que não é do meu partido, é do PSDB, mas faz um trabalho muito vigoroso lá nesta área. Então, eu quero aqui, com essas palavras, acho que é importante o conselho, a inspeção, dentro daquilo que as inspeções servem e serviram para o Brasil, para nortear e separar o joio do trigo. Se a gente tem um lugar que obriga as pessoas a beber água do sanitário, claro que isso é um problema. Agora, não vão me dizer que nas 2 mil isso acontece. Não é verdade. Podemos encontrar uma, duas, alguma coisa acontecendo. É verdade que é possível ter um lugar onde se bota a pessoa que está lá na área do acolhimento para poder cavar buraco e tampar buraco e cavar buraco? Eu não desconheço, acho que isso é possível acontecer. Agora, isso não é uma realidade de todos os grupos de autoajuda, nem de todas as comunidades terapêuticas. Então, nós não podemos colocar essa tese de forma generalizada. De forma generalizada. E no sistema que eu defendo, eu reconheço a maior importância, não é, do Conselho Federal de Psicologia. Eu acho que ele dá uma importância que nunca teve na história para um desafio da humanidade, tá certo? A mesma importância que é dada a um médico, que não é qualquer médico, tem que ser especializado nessa área de dependência química, o próprio curso de medicina é uma gradezinha desse tamanho sobre esse tema, ainda muito atrasada para o que a humanidade já domina, a psiquiatria da mesma forma e a psicologia. Então, precisa a gente investir nisso. Então, eu quero aqui assistência social e um conjunto de outras profissões que são necessárias. Então, eu quero aqui, me perdoe por estar colocando isso, mas eu achei importante esse debate aqui e fiz questão de estar hoje aqui, porque precisava que a gente aqui, olho no olho, poder tratar sobre esse tema, mas com essa grandeza. Parabenizo pela inspeção, considero ela importante por nos alertar sobre o que está acontecendo, mas nós não podemos generalizar. A gente precisa ter a inspeção como uma forma da gente ver onde é que tem problema, mas separando o joio do trigo. Eu quero aqui agradecer a Deus pelos brasileiros e brasileiras que se dedicam, remunerados ou não, aos grupos de autoajuda, às comunidades terapêuticas e tantas outras redes que nós temos espalhadas, religiosas ou não, em ONGs ou empresas por esse Brasil. Se não fosse isso, a situação era bem mais dramática e nós não teríamos o aprendizado que temos hoje. Essa é a realidade. Com prazer, ouço aqui o senador Eduardo Amorim.
Presidente, infelizmente não cheguei a tempo para para ouvi-los, mas como médico e ex-secretário de saúde também, e um pouco conhecedor da realidade, e com a preocupação enorme com o que passa no nosso país, eu acho que o governo está demorando muito, presidente, a fazer essa integração. Como o senhor disse, a gente não pode correr o risco de generalizar, de condenar de forma antecipada, mas também a gente não pode tapar os olhos diante do diagnóstico e da realidade que aí está. Por exemplo, no meu estado de Sergipe, pelo que a gente vê aqui no relatório, teria que fechar todas as casas, todas as entidades que recebem. Mas ainda bem que elas recebem, porque ainda falta essa mão acolhedora, essa mão protetora, essa mão obrigatória que deveria ter por parte dos governos. Então, casas sem psicólogos, sem profissionais adequados para atender. E esse debate a gente já criou aqui, a burocracia, o entrave, que muitas vezes a gente quer ajudar com alguma emenda, com algum pires, digamos assim, mas existe um entrave, uma burocracia enorme para que chegue, para que aconteça, para que haja o benefício. Eu acho que o que o senhor colocou colocou muito bem, com muito equilíbrio aí, integrar as diversas áreas, integrar a saúde, integrar a educação, a assistência social. Eu acho que isso tem que puxar, sim, tem que ser prioridade por parte da presidente. Não se pode mais demorar, porque demorar significa correr um risco de um alastramento e de que mais famílias sejam acometidas, não digo só jovens, adolescentes, porque quando um na família todos passam a ficar doentes, no meu entender, porque contamina toda a família e qualquer família está sujeita a isso, pobres, ricos, enfim. Se comete a família vizinha, com certeza está muito próximo da nossa casa. E como médico e entendedor um pouco do assunto, a gente sabe o quanto é difícil uma reabilitação para quem entra nesse mundo da dependência. Entrar no mundo da dependência significa entrar num labirinto, que dificilmente encontrará a porta de saída se alguém não abrir pelo lado de fora. Se não tiver ajuda, seja de familiares, seja da sociedade, seja do governo. O papel do governo é, sobretudo, fazer essa integração, essa coordenação de todos os trabalhos nessa área no país. Porque se a gente não tiver essa orientação, se a gente não tiver esse planejamento, um fica trabalhando de um jeito, outro fica trabalhando do outro, e aí fica ao Deus dará e o como será que vai acontecer. Está certo, sim, prevenção, sim, através da educação, através de todos esses projetos que a gente vê aí, mas eu acho que o resultado a gente só vai poder mirar e acompanhar se houver essa coordenação, essa integração, essa fala e esse ouvir dos diversos setores. A saúde tem que estar preparada, sim, para reabilitar. Não pode uma Santa Casa, como a gente vê aqui no meu estado, ela atende ao particular, ao SUS, mas será que o SUS paga adequadamente? Será que a tabela SUS é suficiente para cobrir todos os custos? A gente cobra dos hospitais, cobra da Santa Casa, mas será que o SUS paga é suficiente para dar aquilo que a Santa Casa ou a instituição deveria dar? Então, eu acho que a gente tem que dar o exemplo, pagar adequadamente para que a gente possa cobrar com a devida adequação. Eu acho, presidente, que o governo está demorando muito em integrar, em sair com a política pública integrada para reabilitar, para prevenir e até para ter uma política de combate àqueles que perversamente ganham com em detrimento aí da vida e da qualidade de vida de muitas e muita gente. Já são milhares ou milhões de brasileiros já contaminados pelos diversos... E é imaginável pensar até quando a droga é permitida. E a gente ainda estimula quando a gente vê aí muitas e muitas e muitas propagandas na televisão. O senhor tem razão, espero que o senhor seja esse porta-voz e conte comigo também para que a gente leve essa mensagem à presidente e que não há mais tempo a perder. Perder tempo significa vidas perdidas, sofrimento aumentado, famílias destruídas. Não há mais tempo a perder. A gente não pode deixar de ser vencido pela burocracia, por esses entraves burocráticos ou pela falta de coordenação desses trabalhos integrados. Se a gente for olhar o relatório aqui, eu acho que a gente tem que olhar, tem que dar o parabéns, sim, por todo esse levantamento, mas é assustador, mas é a nossa realidade, não tem como tapar os olhos, é a nossa, tem muita gente fazendo um trabalho bom, tem, fazendo esperança, no meu estado, as casas de misericórdia, Betseda, e tantas e tantos outros que não aparecem aqui, tem. Mas eu acho que o governo não pode ser omisso, e o governo está demorando a dar esse caminhamento, essa solução. Por que que eu digo governo? Esse é um trabalho de toda a sociedade? É. Mas é o papel do governo, entendo, o Estado, os três entes federados, essa é a obrigação dele. Essa é a obrigação de fazer isso, de ser o coordenador, de ser o normatizador para um encaminhamento no trabalho preventivo, no trabalho de reabilitação, de reintegração de todos esses jovens. E volto a dizer, é perverso quando a gente perde esse tempo, quando a gente é vencido por essa burocracia, ou às vezes até a gente fica até, será que é isso mesmo que o governo quer? Será que é isso mesmo que nós, Brasil, queremos? Que haja essa reabilitação, que a gente combata? Porque, como eu disse, perder tempo significa perder vidas, perder jovens, perder qualidade de vida, perder famílias. Enquanto isso, muita gente vai lucrando com isso. Isso é muito perverso. Desculpa aí o desabafo,
presidente. Não, agradeço e concordo plenamente. Já digo mais aqui ainda. Veja que nós aprovamos aqui um encaminhamento em começo de 2011, no início dos trabalhos aqui da comissão, que se fizesse uma taxação das drogas legais ali como uma fonte de receita para a política sobre drogas. Foi feito, viu, Roberto? O Brasil tem uma receita desde o segundo semestre de 2011 e agora em 2012 é maior, uma receita maior, foi aumentada a taxação para as bebidas geladas, para os importados, enfim, para as bebidas quentes, inclusive para o cigarro, que está no limite, porque lá eu aprendi também que se colocar demais termina aumentando o contrabando, que termina gerando problemas de saúde. Então, eu creio que nós podemos direcionar, inclusive, ao governo, a partir da Comissão de Direitos Humanos, encaminhamentos como esse relacionado à realização da conferência, como esse da separação, não é, da parte da saúde mental, daquilo que é específico da área de política sobre droga. Tem toda razão aqui o Anderson quando coloca isso. Foi lembrado aqui pelo Nil da necessidade, o senador Eduardo também lembra aqui, da necessidade de mais apoio para essa política nos estados. Eu creio que a própria recomendação da inspeção, ou seja, acho que o próprio relatório da inspeção, ele deve servir como base para as diferentes áreas, tá certo? O Ministério da Saúde, a própria Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, enfim, para ser uma base de dar sequência após inspeção. E creio que temos que estar cobrando, foi lembrado aqui pelo Newton, e acho que o Paulo também lembrava aqui, essa questão da qualificação. A gente tem que olhar para isso. A de verdade é que nós estamos também pouco preparados. Estou falando em 5.000 e tantos municípios do Brasil. A Confederação Nacional dos Municípios, num levantamento que fez, olhando apenas crack, maconha, cocaína, enfim, não entra na parte da bebida. Já reconhece aí aproximadamente 80% dos municípios brasileiros com uma presença considerada problema de dependente dessas drogas. Quando a gente coloca a bebida, alcoólica, é 100% dos municípios brasileiros tem pessoas que precisam desse tratamento. E boa parte desses municípios tem lá uma unidade básica de saúde, que tem um médico de vez em quando, que tem a enfermeira, enfim, mas não tem profissionais qualificados, tá certo, para fazer sequer o trabalho necessário na rede. Então, eu queria que, de forma carinhosa, agradecer. Acho que a gente encaminha o relatório à Secretaria Nacional dos Direitos Humanos. Pois não, o Paulo, com o maior prazer. Está ligado. Desligou. Agora desligou.
Certo. Diante do exposto, tanto dos senadores e também do doutor Roberto, que foi bem em seu discurso, eu gostaria de fazer uma observação também, que essa tendência dessas comunidades terapêuticas, pelo visto, tende a aumentar. Em visto, que me parece que está sendo dado um certo incentivo por parte do governo, e muitos têm procurado, inclusive a instituição onde eu trabalho, na intenção de saber como organizar, como estruturar esse tipo de instituição. E quando o senador aborda a questão de não ter profissionais qualificados, nós estamos vendo que isso também vai aumentar em detrimento desse incentivo, porque está migrando para esta área pessoas que não têm nada a ver com a realidade da dependência química.
Correto.
Então, é algo que se deve observar, é algo que se deve pôr em nota, para que tenha-se um critério, para que não se motive outras comunidades terapêuticas, semelhante à do relatório, que venha surgir, tendo em mente o desejo de sanar esse problema. Com esse incentivo, tende a aumentar mais essa situação. Então, se tem um critério para que se possa orientar ou profissionalizar, como falou o Nilton, né, nessa questão de oferecer curso, habilitação, capacitação em todas as áreas, para que as pessoas que interagirem com esse meio tenham condição técnica e habilidade para a prestação de serviço aos dependentes químicos.
Ok. Eu queria, inclusive, sobre isso, primeiro, de novo, quando o governo fez um regramento que não tinha, porque o que nós tínhamos era voltado exclusivo para a saúde mental. Então, o governo fez uma adaptação das portarias, das exigências da Anvisa, enfim, em relação ao credenciamento. E eu creio que, para se habilitar nos editais, são colocadas já exigências claras, que eu vejo como importante para o sistema vinculado à parte de saúde. O que eu chamo a atenção é que há um outro que é tipicamente social, tem nada a ver com a parte de saúde, como eu imagino. E acho que esse aqui tem um vazio. E nesse vazio é que entram, realmente, por falta de um regramento, situações como essas que são lembradas. Então, o Pedro Paulo também pediu aqui a palavra, eu passaria para ele também.
Bom, em alguns momentos foram falados acerca de uma realidade, né? Ou seja, estamos falando de uma realidade, mas nós não podemos nos acostumar com essa realidade. É uma realidade que precisa ser estranhada, e ao ser estranhada, precisamos investir em outras políticas sociais, né? E nesse sentido, entendemos que a grande função do nosso relatório é a de promoção do debate, portanto, fazer com que esse debate seja cada vez mais fomentado. Uma outra discussão foi falado aqui em relação à parceria da sociedade civil com o governo, né? Queremos dizer que esse é um dos grandes pontos de estranhamento da ausência da sociedade civil, que está representada pelas conferências e pelos conselhos. Eu, particularmente, sou conselheiro titular da CONASP, do Conselho Nacional de Segurança Pública, e em nenhum momento, na elaboração do Plano CRAC, o CONASP foi consultado.